assunto impressionante que abordamos agora no bloco anterior, e nós seguiremos numa linha bastante parecida. E não sei se foi uma coincidência, mas o fato é que o professor Everaldo, que falou antes, né, trouxe aqui algumas revelações importantes sobre a exploração do ouro no Brasil. E quem está conosco aqui agora é o senhor Antônio Carlos Reis Couto, mineiro de Nova Lima. Veio para Uruçanga por razões bastante importantes, né? Veio trabalhar aqui, constituiu família aqui também, uma maravilha. E o seu Antônio, sempre envolvido nos movimentos culturais da cidade, na história da Festa Retorno, a Leorídine, na história da Festa do Vinho, também integrante do grupo Amit della Polenta. Ele é técnico em explosivos e atuou, também trabalhou ao longo da sua carreira profissional em mineradoras importantes também. Tem um conhecimento sobre rochas extraordinário e é exatamente sobre o assunto que vamos falar agora. Seu Antônio, você estava acompanhando agora há pouco a nossa pauta anterior, já nos trouxe algumas explicações técnicas importantes do intervalo aqui. Seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia à sua audiência maravilhosa. Eu estava acompanhando a sua entrevista com o doutor Everaldo, muito experiente, principalmente ele citando com referência à Amazônia, onde ele viveu, trabalhou lá na Serra dos Carajás, quando houve aquela descoberta brilhante, e que o mundo assustou-se com aquilo ali, porque ali está uma das maiores jazidas de ferro do mundo. Já tínhamos aqui em Minas Gerais diversos jazimentos de ferro, né? E ali também, além daquela de ferro, ali tem manganês, ali tem ouro, que é o Falcão de Serra Pelada, que está naquela região daquele complexo. Muito bonita a entrevista.
Você veio de uma cidade... Bom, antes de falar do assunto especificamente, falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional, né? Você veio de Nova Lima, uma cidade que também tem minas de ouro. E o senhor atuou diretamente lá também nessa atividade, não é?
Nova Lima é uma cidade, a exemplo de Uruçanga, que é a chamada a terra do bom vinho, né? A capital do vinho catarinense. Nova Lima é a capital do ouro, a cidade do ouro, que chama. Lá tem uma mina, uma mineração, uma empresa de mineração, hoje ela muda de nome às vezes, né? Hoje ela está lá com uma empresa americana, mas tem aqui, sempre inglesa, americana, ela muda muito, a gente nunca sabe quem que é o dono atual. Mas é natural que isso ocorra. E Nova Lima iniciou a lavra do ouro por volta de 1600 e qualquer coisa. E quem descobriu o ouro lá foi o Borba Gato, o afamado Bandeirantes Borba Gato. Ele veio, subiu, fez as entradas ali, as bandeiras, como chamavam, encontrou o Rio das Velhas, quer dizer, que hoje Rio das Velhas, naquele tempo não sei como é que chamava, e viu ouro naquele rio. Então ele seguiu o caminho do ouro. Ele foi subindo o rio, de vez em quando fazendo uma amostragem na areia, em algum ponto do rio, até chegar na região em que o ouro passou a não aparecer mais naquele rio. Então ele viu que havia uma sanga, um afluente pequeno daquele Rio das Velhas. Ele subiu então o afluente e passou a encontrar o ouro então, de forma mais concentrada, mostrando que ali então, sendo aquele ouro aluvionar, quer dizer, um ouro que saiu da fonte de formação dele e desceu o rio por enxurradas, por milhões e milhões de anos, e o peso dele é tão elevado, 19,3 densidade dele, portanto, um litro de ouro, vamos supor, um litro cheio de ouro, vamos botar assim, sem vazios, ele vai pesar 19 quilos e 300 gramas. Então, imagina 19 quilos um litro, é absurdo, né? Mas é a densidade do ouro. Então, esse Borba Gato viu ali, então, naquela região, que é a terra do ouro. Comunicou a Portugal e, com certeza, a história veio depois, que não vou entrar no caso da história. Aí formou-se ali a cidade de Sabará, onde tem as igrejas, são todas pintadas a ouro. Não é pintada, eles fazem uma lâmina fininha e cobrem os santos com ouro. Nova Lima, Ouro Preto, Mariana, essa região toda tem ouro. E ouro livre também, é a terra do ouro.
O ouro, para ser explorado, como a maioria dos minerais, necessita de explosivos também. Você abrir caminhos e chegar a novos pontos também. Queria perguntar, essa é uma área que você domina muito bem, a área de explosivos. Como é que o explosivo é classificado, né? O explosivo é mais contundente, mais forte, né? Enfim, como é que é feito o explosivo, por exemplo?
Tá, você perguntou sobre explosivo. Nem toda lavra de ouro usa explosivo, nem toda, né?
Uhum.
Usa esse explosivo quando você está na lavra-mãe, chamamos assim, tipo um kiberlito lá da África do Sul, onde tem o diamante. Onde está o vulcão, onde está a chaminé daquele mineral. Ele é formado de formação de ouro hidrotermal. Quer dizer o seguinte, saiu alguma coisa do interior da Terra, aquela massa que saiu ali toda a tabela periódica, vamos dizer assim, ou quase toda, muitas partes dela. E as matérias com os mesmos íons vão se procurando e se juntando e formando cristais. E assim o ouro foi formado, mas não aqui. Nós não temos ideia de todo o ouro formado no Brasil, como é que ele veio, como é que ele foi. Supõe-se que tenha sido o resfriamento da Terra, que um dia fez parte do Big Bang, para a formação do universo. A Terra é um planeta, como todos os outros que estão por aí, talvez tenham coisas semelhantes. E o mineral da Terra não foi nascido aqui dentro, nesse período que a Terra é formada. A Terra considera-se hoje com 4,5 bilhões de anos de existência. E rochas, nós temos rochas aqui que são, com certeza, vê-se que ela foi formada, sabe-se disso por estudos. E o ouro está inserido nessa rocha, ele está disseminado nessa rocha, como se fosse... vou dar um exemplo aqui mais prático para que entenda. Você tem um bolo, você fez um bolo com uma camada de chocolate horizontal, recheado com uma camada de chocolate. Assim é o carvão. O carvão considera aquele chocolate no meio de camadas que não são da mesma cor. O carvão é formado por selva, por vegetais, na época antes dos terremotos de mais de 100 milhões de anos. Em torno de 100 milhões de anos, quando teve o grande terremoto na Terra que formou essas cordilheiras todas nossas aí. Então, o carvão foi compactado, preservado, provavelmente a atmosfera não tinha tanto oxigênio para putrefar, com certeza até não tivesse, sei lá como é que era a atmosfera na época, então ele foi preservado e compactado e formou-se o carvão. Aliás, assim também se forma o petróleo, o petróleo ou o carvão. O carvão ou o petróleo têm a mesma origem, vegetal ou animal, depositados. Então você pega essa camada de carvão, inclina 45 graus, 50 graus, 60, vamos botar 45 graus. É uma camada que você vai ver que ali então está normalmente a chaminé que sai o ouro. Pode ser até vertical também. E essa chaminé que sai o ouro, que é um chaminé de um vulcão, como eu falei, tem uma formação hidrotermal ali em forma de pastas, né? Essas matérias se agrupam, agrupa-se o quartzo, que tem a mesma formulação química, o ouro, a prata, o cobre e assim por diante. Então, ali tem o ouro. E você, então, quando acha, isso aí vai até a superfície. É o caso da Serra Pelada. Tiraram por cima, fizeram uma cava ali, que até na entrevista que o professor falou ali, uma cava descomunal. A partir de certo ponto, eles não têm mais como tirar essa cava manualmente. Então, eles têm que parar tudo, fazer um acesso paralelo, aí sim entra o explosivo. Um poço profundo, vamos supor que a cava tenha 200 metros, eles vão ter que passar de 200 metros, e a 300, 400. Fazer uma galeria, atingir novamente o corpo de vulcão, lá por baixo da cava, no fundo da cava, né? Além do fundo da cava, e ali então você pode encontrar aquele mineral, aquela rocha que está hospedando o ouro. Chama-se rocha hospedeira. Essa rocha que hospeda o ouro tem seus satélites. Uma pessoa que encontra, por exemplo, a pirita que nós temos aqui em Uruçanga, é um dos satélites do ouro. A calcopirita que veio do cobre, que é uma pirita, em vez de ser ferro, tem cobre, também é um satélite. E a arsenopirita, que é uma rocha que é prima da pirita, porque ela tem, além do ferro e enxofre, ela tem arsênico. Essa está muito próxima do ouro.
Esses morros que temos aqui, esses picos todos, vamos citar a Serra do Rio do Rastro, por exemplo, né? Essa formatação toda, essa formação, isso tudo é derivado também de terremotos?
Sim. Uruçanga, quando foi formada a Serra do Rio do Rastro, ela tem 12 derrames de basalto. Né? 12 derrames de basalto. Esses derrames são considerados assim, que formou esse escudo brasileiro. Isso veio do interior da Terra, com certeza. Tanto é que são 12 camadas diferentes. E esse basalto está sobre o carvão. Que está ali. Se o carvão tem 100 milhões de anos, essa serra tem menos de 100 milhões, ela está em cima.
Uhum.
E ali tem camadas que têm cobre. Já, assim, a amostra tem ocorrência, não estou dizendo que tem riqueza nessa, suficiente para se tornar uma mina.
Uhum.
Não é uma jazida economicamente lavrável, ou explotável, ou minerável. É uma jazida que tem ali a ocorrência. Mas você pode bamburrar, como diz o outro, e achar uma concentração onde exista a concentração do cobre saindo num certo ponto, como existe a concentração do ouro. Também existe a concentração da prata, da platina, e assim por diante. Então, é assim, aí você tem que usar explosivo para acessar esse ponto quando a rocha é uma rocha sã.
Uhum.
E não a rocha decomposta que já fez aquela lixiviação por chuva, por enxurradas, por tudo aquilo.
Do que é feito o explosivo?
Explosivo você tem que fazer com uma fonte de oxigênio, né, e uma fonte de carbono. O explosivo normalmente você procura carregar. Você tem que oxidar rapidamente uma matéria, um composto químico que precisa de ser iniciado com calor e chama, com choque e chama. Separadamente, um choque, hoje em dia, não detona explosivo, nem a chama detona explosivo mais. Tem que estar os dois juntos, por isso se usa espoleta. E o explosivo, então, é uma fonte de oxigênio, que usa aí o nitrato de amônio, que todo mundo usa como adubo aí, outras coisas, usa. Hoje até o alumínio também se usa para fazer explosivo. O alumínio em pigmento, né? Porque ele pigmento, ele tem uma superfície total, né? Então, você mistura os dois e põe uma espoleta ali, explode, porque tem que ser uma mistura a quantidade certa. Não vou ensinar aqui não, que nem pode,
uhum.
Nem deve.
A questão da segurança, né? Porque, claro, é uma atividade perigosa, né? Dependendo também da aplicação, né? Explodir uma mina, por exemplo, né? Uma grande rocha, por exemplo, né? Requer bastante conhecimento técnico, né? A carga, sim, de explosivo para qualquer... Né?
O conhecimento técnico de quem vai detonar rochas, etc., ele não é muito maior do que essas pessoas que cortam pedra por cantaria, que chama, né?
Uhum.
Esses pedreiros de pedra que vão fazer aqueles pontos, depois dá um choque, ele abre a pedra.
Uhum.
Eles são muito técnicos, aquilo tem que saber a direção certa da seda da rocha.
Uhum.
Tem que saber as direções certas de fazer a colocação do explosivo. No caso de quem usa explosivo, você tem as variações de explosivos, são o túnel ferroviário, rodoviário, são todos usados com explosivos. As estradas meio encosta aí que tem aí as rochas, você tem que detonar e movimentar aquela rocha. A mineração como um todo, fazer o poço, a rampa inclinada, o nível, andar atrás do carvão, tem que detonar para tirar, a não ser que seja uma máquina que vai fazer lá ela vai desmontar mecanicamente, né? Como tem algumas máquinas aí, minas de carvão, que chegam e desmontam sem necessidade de explosivo, mas o explosivo é basicamente isso que se usa. Mais recentemente, algumas implosões, inclusive eu participei da primeira delas em São Paulo, do edifício Manhã de Caldeira, participei como um assistente, não foi minha responsabilidade, não.
Uhum.
E fornecedor do explosivo.
Uhum.
Explosivo e as espoletas com o tempo certo para fazer aquela detonação e o prédio descer. Um prédio de 100 metros de altura e de 30 andares. Participei efetivamente dela, tem filme, tem tudo sobre isso. Mas assim, então hoje em dia o explosivo ele adianta muito o trabalho para muita coisa. Dentre elas, uma hidrelétrica, uma construção, você tem que abrir canais, você tem que abrir, fazer pesquisas para ver a que ponto é que essa hidrelétrica pode ser montada ou não. A pedreira em si, para fazer a construção civil, essas coisas todas, né?
Quem é que regulamenta, quem é que fiscaliza os explosivos? É o Exército?
É o Exército. O Exército tem um departamento chamado Departamento SFIDIT. Tem até outro nome hoje. Ele regulamenta, tem o R-105, é o regulamento o uso do explosivo, como aplicar. A fabricação também o Exército orienta, ele fiscaliza tudo isso, desde a fonte até a aplicação e o consumo de explosivo. Uhum. Armazenamento, transporte, tudo. SFPC, Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. SFPC. É o mesmo que fiscaliza também as armas, fiscaliza depósito de armas, comprador de armas, Tudo isso seria fiscalizado por essa razão.
Eu lembro que quando servi o exército, nós ficávamos armados lá no Paiol, chama-se Paiol, um local em meia natureza, né, longe das edificações. E lá também um grande número de explosivos, né, armazenados. Né. Qual é o maior explosivo do mundo hoje? Qual é o material mais explosivo hoje?
Não, eu não entendo do explosivo atômico. Uhum. Eu não deixo de ser uma reação também.
Certo.
É uma reação.
Uhum.
Nenhum explosivo explode sozinho. Tem que ter uma reação. Tem que ter um meio para isso. Antigamente usava-se a nitroglicerina, que é um produto... Você vai nitrar a glicerina, nitrar a glicerina, que é uma gordura do animal, né? A gordura principalmente do boi. Você precisa nitrar a glicerina para ficar estável, você tem que ter muito cuidado. Depois, para estabilizar e ser usada, você vai usar a nitroglicerina associada à serragem ou a outro elemento qualquer que possa absorver aquela quantidade de nitroglicerina e não explodir com facilidade, e sim com cuidado. Mas devido ao alto risco e muitos acidentes, desenvolveu-se, os americanos lá de Salt Lake City, desenvolveram esse explosivo à base de oxidação de um metal, no caso o alumínio. Então você dá uma rápida oxidação no metal, ele explode. Então descobriram isso, então dominaram isso com muita facilidade e hoje é um explosivo mais seguro que existe.
Uhum.
Ele é usado também nas grandes minas, nas pequenas minas, nas pedreiras e... Todos eles levam nitrato de amônio, que é um grande fornecedor de oxigênio. E o carbono vem em função de outro elemento que se coloca ali dentro.
Uhum. Quando éramos criança, colocávamos um rojão debaixo de uma lata para ela subir 10, 15 metros de altura. Aquilo é uma explosão. Um fogo de artifício é uma explosão, baseado em pólvora, né? E outros elementos também. Existe a granada, por exemplo. A granada é uma arma, né? Você joga granadas... Você tira o gatilho e joga a granada. Os estilhaços dela são pedaços de ferro que vão acabar atingindo e matando também. Então, nas guerras, enfim, na construção, é muito explosivo utilizado, né?
A construção civil usa muito explosivo. Tudo que você vê aqui na sua frente, esse estúdio, usou explosivo para estar aqui. Esse granito que você deu da sua mesa não usou explosivo para não quebrar, não estragar. Que acho que foi cortado a seco. Mas às vezes se corta para outra finalidade com pólvora. O metal de texto do microfone foi todo saído do ferro. Do ferro usa explosivo na mina de ferro. Tudo que você está vendo, a energia elétrica que está saindo aqui agora, foi usar o explosivo para fazer as escavações, os canais, para fazer a represa, ou seja, até a termoelétrica usou o carvão que usou explosivo, e assim por diante. Hoje o mundo não vive sem explosivo. Industrial, estou dizendo.
Uhum. Quando você chegou aqui, no intervalo, você olhou nossa mesa, uma mesa de mármore, e você citou aqui vários elementos que estão aqui nessa composição. É uma prensagem, certamente. Tem várias rochas aqui?
Tem. Aqui tem três rochas básicas, né? Que seria o quartzo, o feldspato e a mica. Mas aqui tem uma pedra interessante, é muito, muito diminuta, mas vocês podem fotografar e aumentar. Você viu também, chama-se granada, vermelha, é uma pedra preciosa, está aqui nesse seu granito. E tem em outros granitos, mas cujo o grão é maior, a grana é maior, é mais ampliada, que esfriou mais lentamente, então formou o cristal maior. Esse aqui esfriou muito rapidamente, então ele fica muito microcristalino.
Uhum.
Aí você consegue ver essa pedra perfeitamente bem em outros pontos. E é assim que se encontra, por exemplo. Na decomposição desse granito, você encontra pedras preciosas, quando tem uma fenda nele. A questão hidrotermal forma quartzo, forma ametista, forma berilo, que é água marinha, forma essa pedra, que é uma granada, entendeu? Forma tudo isso. Inclusive, quando se tem uma termal mais elevada, forma o diamante, é o caso dos quimberlitos da África do Sul, e os quimberlitos da Amazônia. Você pode formar até o diamante, que é alta pressão e alta temperatura para formar. Uhum. São todos formados nesse momento. Não estou dizendo que foram formados agora. Nenhum elemento, não creio que elemento mineral estejam sendo formados agora no mundo, porque o mundo, isso aqui precisa durar milhões de anos para acontecer. O que estamos formando, nem carvão nós estamos formando mais.
Uhum.
No máximo que possamos formar aqui seria um primeiro estágio do carvão, que é uma turfa. Se você cobrir uma área, turfa. Mas o turfa se encontra em toda, toda enseada, abandonada, ou virgem aqui da mata, da encosta atlântica nossa, você vai entrar qualquer enseada, você encontra turfa ali dentro.
O que temos pega hoje é o resultado de explosões muito antigas.
Ah, sim, de explosão na terra. Meteoros que foram caindo aqui e lá, criando essas situações. Uruçanga, por exemplo, tem um baita do vulcão, dois vulcões aqui conhecidos. A pessoa não sabe o que é vulcão, mas
daqui a pouco você fala um pouquinho mais, então. O que é uma banana de dinamite, né? Qual é o processo de explosão, né? É o deslocamento de gases, é pressão, é energia, é calor, tudo isso. E chama-se banana de dinamite porque tem o formato de uma banana. Fazer um pequeno intervalo e a gente retorna já.